As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Está mais difícil a tarefa dos consumidores depois da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, a ASAE, ter encerrado este domingo vários talhos nos mercados de chãos e areias e também na localidade de Afecasta, no concelho de Ferreiro do Zêzere. Os agentes da ASAE levaram a cabo uma ação de fiscalização aos estabelecimentos em causa, encerrando todos, alegadamente, por falta de condições de funcionamento. Entretanto, a Junta de Freguesia de São José já tornou público que pretende, em breve, iniciar as obras necessárias, exigidas pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, uma vez que só após a realização das mesmas será possível reabrir os talhos agora encerrados, pelo que, nesta fase, não é possível apontar uma data para a reabertura daqueles espaços.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Territorial de Leiria, através do Posto Territorial de Pataias, levou a cabo a detenção de um homem de 61 anos de idade em flagrante delito pela prática do crime de incêndio florestal no concelho de Alcobaça, após a denúncia de uma possível ocorrência de incêndio. Os militares identificaram o autor, apurando que o mesmo teve origem na limpeza de um terreno através do uso de fogo. O suspeito acabou por perder o seu controle, consumindo uma área de mato. O homem foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência, tendo os factos sido remetidos para o Tribunal Judicial de Alcobaça. Esta ação contou com o apoio do Núcleo de Proteção Ambiental de Caldas da Rainha.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já estão identificados os poluidores do Rio Nabão, mas autoridades ainda não autuaram os responsáveis. António Feliciano.
A revelação foi feita à ERT por Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar. Há empresas identificadas como responsáveis por parte da poluição que tem assolado o Nabão, mas por incrível que pareça, ainda ninguém foi autuado. E neste particular, essa competência pertence à Agência Portuguesa do Ambiente, que tarda em justificar os motivos pelos quais ainda não fez cumprir a lei. Por ocasião do espaço Uma Hora Com, Anabela Freitas assegurou que as entidades poluidoras não são do Conselho de Tomar, ao mesmo tempo que deu conta de um processo que está em preparação e que visa a colocação de sensores pelo Nabão.
As causas são várias, não são única e exclusivamente de descargas. E isso é aproveitado por um conjunto de empresas a montante que nem sequer estão no nosso concelho. Algumas delas estão perfeitamente licenciadas e que certamente aproveitam, porque o historial dessas empresas já era esse. E, portanto, uma das coisas que na altura até foi abordado, não com o Sr. Secretário de Estado, mas com o Sr. Ministro, é como é que é possível licenciarem, e é o ambiente que licencia, licenciarem empresas que já tinham um historial de descargas. O grande problema aqui, portanto, para além disso que estão identificadas essas empresas, das quais a autarquia não tem competência, primeiro, para entrar em território de outros.
Mas são empresas identificadas pelas autoridades.
Estão identificadas, sim, sim. Estão identificadas, perfeitamente identificadas.
De suinicultura, lagares...
Essencialmente suiniculturas. Temos depois um outro problema, que é a questão dos separativos. Não havendo grande parte do nosso concelho, sobretudo naquela zona, bem como do concelho de Orém, a construção dos sistemas de drenagem de água separativos, quando chove muito, as águas pluviais correm na mesma conduta onde correm as águas residuais. Aquilo que nós estamos a fazer, no âmbito deste processo de iluminação pública, uma das coisas que vamos fazer é a medição da qualidade da água do Rio Nabão. Vai ser colocado uma série de sensores ao longo do rio, com os parâmetros de qualidade da água, e cada vez que um parâmetro, que um valor esteja fora dos parâmetros, automaticamente dispara um aviso na GNR, se for na área de atuação da GNR, na PSP, na Câmara e num conjunto de entidades.
Isso é a Câmara e bem a cuidar do futuro. Na verdade, temos um passado e temos ainda, infelizmente, o presente. E como disse, se há infratores identificados, tem conhecimento que as autoridades, de alguma forma, pelo menos, tenham autuado esses infratores?
Não, não foram autuados, porque, da mesma maneira, e de verdade seja dita, que era a Câmara de Tomar, que era a Câmara de Orém, disponibilizámos-nos para isso, porque não é competência nossa, mas disponibilizámos para criar um grupo de trabalho em conjunto com, neste caso, com a APA, de ir, nós não podemos autuar, mas exatamente, vamos criar aqui um grupo e ir, estando identificados, e quem fez a identificação foi a APA, não fomos nós, irmos, pronto, como eles não têm recurso, olha, nós damos os carros, nós damos, vai um fiscal nosso também, vai uma engenheira do ambiente, disponibilizamos agora. Nós não nos podemos é substituir às outras entidades.
Terminou nesta segunda-feira o ciclo de ações de esclarecimento que o município de Alvaiázar, através do Gabinete Técnico Florestal, em colaboração com as Juntas de Freguesia e Guarda Nacional Republicana, promoveu no âmbito do programa Aldeia Segura Pessoas Seguras, dinamizado pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, que pretende alertar a população para as obrigações legais relacionadas com a proteção civil e criar sinergias para a proteção dos aglomerados populacionais. Num total de 7 sessões de esclarecimento, distribuídas pelas 5 freguesias do Conselho de Alvaiázar, foram abordadas temáticas como o enquadramento legal da limpeza de terrenos, a comunicação prévia de queimas e queimadas, faixas de gestão de combustível, risco real de queimas, os cuidados a ter quando da utilização de máquinas agrícolas ou a forma de comunicar a existência de ninhos de vespa asiática, tendo ainda aos participantes a oportunidade de pedir esclarecimentos sobre dúvidas relacionadas com a temática em causa. Estas iniciativas foram abertas a toda a população e tiveram como objetivo reforçar os laços de proximidade entre as instituições e a comunidade, em geral, de modo a superar os desafios e também as exigências face às obrigações legais, contribuindo para a salvaguarda sempre das pessoas e dos seus bens e o reforço da consciência da responsabilidade partilhada.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há novidades nas ruas ornamentadas para a próxima edição da Festa dos Tabuleiros. A Rua Major Ferreira do Amaral e a Rua dos Arcos vão figurar entre a lista de participantes, ao contrário do que irá acontecer com a Rua de São Gião e a Travessa do Vasco, que ficam de fora. A indicação foi avançada à Hertz pela mordomo, Maria João Moraes, ocasião em que admitiu problemas com a aquisição de papel, isso porque o habitual fornecedor falhou. A Comissão resolveu o problema, adquirindo, entretanto, matéria-prima na Alemanha.
Não temos este ano a Rua de São Gião e a Travessa do Vasco, mas temos novidades. A Rua Major Ferreira do Amaral, a Rua dos Arcos, as novidades. É bom ver, e ainda tudo entusiasmado, nós tivemos um problema a nível com o importador de papel. Este ano falhou-nos. Já resolvemos o problema, que fomos comprá-lo diretamente à Alemanha. Na verdade, como eu costumo dizer, o nosso povo é fantástico, porque podia desanimar por não ter papel durante um tempo a trabalhar, mas compreendeu e estão a trabalhar, estão satisfeitos. Há ruas em que os agrupamentos de escolas, tanto no de Santa Maria como Templários, estão a apoiar. Esta interação entre as escolas e os moradores das ruas é ótima e é fundamental até para nós conseguirmos ter as ruas do centro histórico, que têm menos população ou uma população mais envelhecida, a cumprir a tradição, porque eu também gostava que essas estivessem e continuassem.
Ferreira do Deseser vai receber o 12º Festival Gastronómico do Lagostim de Rio. Considerada uma iguaria exótica em grande parte dos restaurantes do centro da Europa, da classe média e alta, comparada ao caviar e considerada como ementa de requinte e de luxo, o Lagostim de Rio volta assim a estar em destaque em Ferreira do Deseser no período de 29 de março a 28 de abril, prometendo surpreender os turistas e os comensais mais exigentes. As águas límpidas da Albufeira de Castelbote proporcionam condições únicas para o habitat deste crustáceo de água doce e é precisamente em abril que se encontra na melhor fase do ano para ser pescado e confeccionado de acordo com os chefes dos restaurantes aderentes, que já são especialistas na preparação de pratos originais e surpreendentes com esta iguaria, que vão desde entradas, sopas, a pratos principais diversos. Para além dos restaurantes aderentes, o festival estende a iguaria, este ano, uma vez mais, a uma rede de estabelecimentos de tapas e petiscos, onde é também possível saborear o lagostim como petisco de balcão em convívio com amigos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Em 2019, o Bons Sons está a comemorar 10 edições e 13 anos. 10 edições que se materializam também na apresentação de um manifesto com 10 pontos que definem a missão e a realidade da aldeia de Sem Soldos e do seu festival e que este ano acontece de 8 a 11 de agosto. Um festival que, entre outros aspectos, tem pugnado pela cidadania participativa, pelo envelhecimento ativo, pelo ensino em comunidade, por projetos de território, por uma ação sustentável, pela criação de um espaço público e também pela cultura popular. O festival vai ter apresentação oficial já a meados de abril, momento em que serão conhecidas as muitas novidades que estão projetadas para a edição deste ano e que terá logo à partida uma redução do número de público no Bons Sons, no sentido de garantir uma melhor adequação do espaço da aldeia ao seu festival. Entretanto, decorrem a bom ritmo a venda dos bilhetes, como referia na Hertz Luís Ferreira, o diretor do evento.
Já estamos na terceira fase. Uhum. Portanto, nós tentamos sempre comunicar logo para a região, e é uma coisa que me chateia bastante, é que, é normal que isto aconteça, a região, como está aqui ao pé, só pensa mais no Bons Sons em cima. E nós temos estas fases todas mais baratas, de começarmos com 30 euros, como uhum. sempre, e nós sabemos quem é que nos compra, porque temos os dados, os registros, e é sempre de fora que compram os bilhetes mais baratos, e os de perto acordam mais tarde, quando já estão mais caros. Portanto, chateia-me isso, porque eu gostaria muito mais que as pessoas de cá aproveitassem o desconto, até porque pronto, não tem até se calhar a prática de comprar bilhetes para festivais, e se calhar é mais duro, mas pronto, estamos na terceira fase de vendas já, está a 45 euros os 4 dias para 50 concertos, continua a ser um bom preço, e os bilhetes diários só vão ser agora lançados com o programa diário, que é a partir de meados de abril. Vamos, que são a 22 euros por dia, mas podem ter a certeza que vai valer a pena, porque vai ser um belo programa, a experiência vai ser melhor, reduzimos o número de público, mas também aumentamos o recinto vai estar maior, pronto. Portanto, vai ser muito mais fácil de circular, vai ser uma experiência muito melhor, portanto o valor continua a ser simbólico para a proposta que estamos a fazer, e como eu disse, apenas se esgotarmos, não é? Que nunca é certo e nunca nos aconteceu, agora como reduzimos é capaz de acontecer isso, vai esgotar certamente, pelo menos estão-se a vender bem, e estamos na terceira fase porque esgotámos as anteriores, portanto, isso tem a ver sempre com essa dinâmica. Portanto, estamos certos que vamos esgotar, portanto, também, já que não aproveitaram os mais baratos, pelo menos aproveitem os bilhetes porque eles vão esgotar, e pelo menos essa é a expectativa, mas a proposta vai ser muito boa, um programa muito rico, diversificado, com muitas novidades que só vão poder ver aqui e não vão ver mais lado nenhum, e depois um recinto maior, com outras surpresas que essas não posso prometer muito, porque depois depende um bocado do trabalho e às vezes pode falhar um bocadinho, acontece sempre, é inerente à nossa condição, mas acho que vai ser um bom... Pronto, a partir de abril começam a chover as novidades, e a partir de abril também se podem inscrever no voluntariado, quem quiser, também é uma boa forma de quem... Às vezes as famílias dizem, mas os meus filhos, isto tudo junto vai ser um bocado pesado. Então ponham os putos a ajudar, não, têm 4 horas por dia, têm uma experiência nova, conhecem amigos, conhecem outras realidades, e depois têm o tempo todo para ver outros concertos. Tanta coisa é ajustada, é uma boa forma da região também perceber que o festival já não é só de Sensoldos, é da região, contribui para a região, e a região também tem que contribuir para ele. O Bons Sons reinventa-se todos os anos, e quem nos vem acompanhando tem percebido isso, ou os serviços, ou os palcos, ou a estratégia, ou o programa em si. Estamos sempre, é um evento vivo, não é? Portanto, é como geralmente comparo com a questão da língua, não é? Quando a língua é viva, ela está sempre em transformação, ou por questões naturais, ou por imposições. E os festivais é a mesma coisa. Os eventos vivos, ou por necessidade interna, ou por imposição de legal, por exemplo, vamos alterando a nossa forma. Portanto, e o que mantemos sempre o conceito, portanto, viver a aldeia, que é viver a aldeia com a comunidade e na aldeia, portanto, dentro da aldeia. Trabalhar a cultura portuguesa, esses são os nossos dogmas, isso não muda. Agora, a forma como nós criamos isso vai mudando sempre, e este ano temos imensas surpresas que vamos revelar daqui a um mês, mais ou menos, porque no fundo é um ano também muito especial, é um ano celebratório de 10 edições, que é assim duas mãos cheias, e há muitos motivos para comemorar, portanto vamos ter aqui vários projetos e várias atividades, e o próprio desenho do festival vai ser muito diferente.
Uma vez mais, o município de Orém adere à Hora do Planeta, iniciativa da Organização Global de Conservação da Natureza, do Fundo Mundial para a Natureza. Dia 30 de março, entre as 20h30 e as 21h30, o município irá desligar as luzes do edifício do Espaço do Conselho, do Castelo de Orém, do Jardim da Praça do Município, da Rotunda do Ribeirinho, do Posto de Turismo de Fátima, também da Rotunda dos Peregrinos e ainda da Rotunda dos Pastorinhos. A Hora do Planeta é uma iniciativa global ambiental contra as alterações climáticas, em que indivíduos, empresas, governos e comunidades são convidados a desligar todas as luzes interiores e exteriores dos edifícios e monumentos emblemáticos das cidades e também das residências particulares durante 60 minutos, mostrando assim o seu apoio a esta ação ambientalmente sustentável.
Rádio Web, A primeira a informar.
A empresa Tomarel, loja de eletrodomésticos, situada na Estrada da Serra, frente ao Politécnico em Tomar, está a assinalar esta semana 45 anos de existência, apesar de altos e baixos ao longo do percurso. Para além de comercializar todo o tipo de eletrodomésticos, a Tomarel tem vindo a fazer novas apostas, nomeadamente ao nível dos colchões Picolin e também na instalação de cozinhas. A Hertz esteve em reportagem e falou com José Abreu, o gerente e proprietário da empresa.
Pois, ao longo dos 45 anos têm sido batalhas constantes, não é? Mas vamos sobrevivendo e conseguindo ultrapassar os obstáculos, não é? Mas têm sido muito vividos e com alterações que temos introduzido de outros produtos, como as cozinhas, ar-condicionado, colchões. E portanto, felizmente, estamos recheados de algumas ofertas e tem-se conseguido atingir aquilo o possível, não é?
São 45 anos, como é que esta data está a ser assinalada neste momento, aqui na loja?
Tem tido alguma frequência de clientes, como estão a acabar de ver, ainda agora saíram os 4, estão aí 6 neste momento. Pronto, a terra é pequena, também não posso ter muita gente, não é? Mas felizmente com a vossa divulgação e outros meios de comunicação, as pessoas têm-nos telefonado, têm-nos apoiado, inclusive no sábado, recebemos uns telefonemas ontem de clientes, também domingo, e portanto, a pouco e pouco, felizmente, vão acontecendo, vão entrando, vão comprando, mas esperamos logo à tarde ainda ser mais movimentado.
O que é que destacava em termos da loja, daquilo que de facto é mais importante, digamos assim, é tudo importante, mas neste momento o que é que destacava em termos dos eletrodomésticos?
É difícil eu individualizar, não é? Mas sei lá, portanto, o que tem tido muita aceitação hoje é a televisão, felizmente. Televisão, frio. A máquina de lavar que está hoje num preço surpreendente, só hoje a máquina de lavar e secar da Whirlpool lava 8, seca 6, creio que a 4,49, e agora acabamos de vender uma. Mas que, de facto, vamos continuar esta semana até o dia 20, dia 30, que é sábado, não é? Vamos intensificar e vamos continuar com as promoções anunciadas e cada dia vai haver, amanhã, há de haver uma surpresa, há de ser um outro produto, hoje é a máquina de lavar e de secar, amanhã será algum outro, na quarta e por aí fora, até ao fim de semana.
Muito bem, fica o convite.
Muito obrigado, eu agradeço a todos os ouvintes e obrigado a todos que ao longo dos 45 anos têm, de facto, tido a preferência da nossa loja de forma a que ela ainda hoje possa existir.
Faleceu Helena Marques, esposa de Nuno Garcia Lopes, ex-jornalista da Rádio Hertz, escritor e técnico de comunicação da Câmara de Tomar. Helena Marques contava 47 anos de existência e já estava internada há alguns dias no Hospital de Abrantes, tendo falecido no último sábado, vítima de uma patologia autoimune rara.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Mário Duarte.
A Igreja Católica destinou o peditório das missas do passado fim de semana para a Caritas Nacional. Muitas entidades, para lá da Igreja Católica, estão envolvidas na assistência às vítimas de um ciclone em Moçambique. Muitas organizações internacionais, ligadas às igrejas e aos movimentos cívicos, trabalham permanentemente em favor dos povos e pessoas mais desfavorecidas. Na verdade, a prática da solidariedade no interior de cada sociedade é válida quando os seus membros se reconhecem uns aos outros como pessoas. Sinais positivos no mundo contemporâneo são a maior consciência de solidariedade dos pobres entre si, as suas intervenções de apoio recíproco e as manifestações públicas no cenário social em vista do bem comum. A solidariedade é caminho para a paz e, ao mesmo tempo, para o desenvolvimento. No tempo da Quaresma, a Igreja propõe aos cristãos a prática da renúncia quaresmal. Esta prática reverte a favor de uma causa proposta pelo Conselho Presbiteral da Diocese e pelo Bispo Local. O objetivo da renúncia quaresmal para a nossa Diocese deste ano é a Caritas da Igreja Venezuelana. A Igreja revitalizou e bem o sentido da penitência ao colocar o essencial no coração do homem. Assim sendo, os gestos remetem sempre para o significado global da conversão e nunca ganham valor autónomo de dor, mortificação ou renúncia. A Chesse Cristã atinge uma dimensão festiva muito mais apontada à ressurreição que à contemplação sentimental dos mistérios dolorosos. Tenho oportunidade da pergunta: que penitência para o nosso tempo? A resposta procura-se dentro e fora de nós, na santidade e pecado dos que nos precederam, nos dramas que vivemos e alimentamos, nos gestos e omissões com que organizamos o pecado do nosso tempo. Chegamos assim à urgência de viver a ascese e renúncia no muito que a vida já nos faculta, nas dores e cansaços que impõe, mas também nas opções fundamentais de cada existência. A renúncia, como partilha, é uma obrigação de consciência. Não há ninguém que não tenha algo a partilhar com um irmão mais pobre, ou com um bairro, ou com um país, ou causa mais carente. Mas a renúncia tem também um aspecto menos visível, aquele que reverte em favor de cada um de nós, pela abertura de alma e libertação interior que proporciona. A renúncia, de facto, pertence a um foro sagrado da consciência. O que quase sempre esquecemos é que constitui um privilegiado ato de enriquecimento interior. É aqui, então, que assenta o famoso princípio cristão que dá vida à partilha. A alegria está no dar.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.